Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pelo convite de participar aqui do teu programa.
É um prazer lhe receber aqui. Inclusive, digo, a família Zanetti é uma família tradicional de negócios em Criciúma, né?
É verdade, verdade. É. E tu sabe que vieram todos lá da Itália, né? Uhum. O meu Zanetti é do Rio Grande do Sul. Então, primos, uns foram para o Rio Grande do Sul e outros vieram aqui para Santa Catarina, né?
Os Zanetti de Criciúma, além de irem para o setor comercial, empresarial, também ingressaram na política também?
Olha, eu vou te dizer que eu não sei muito a história dos Zanetti daqui de Santa Catarina, né? Porque eu sou do Rio Grande do Sul.
Certo.
Então, lá, foi como imigrantes. O meu avô chegou em uma cidade chamada, hoje, Cotiporã. Então, vieram, lá teve 14 filhos, né? 7 homens, 7 mulheres, criados na colônia, né? Com vinho, plantando, criando porcos, uma vida de imigrante, né?
Certo. Uhum.
Então, assim, no caso, o braço da família Zanetti de lá enveredou para o comércio, né? Para a produção, comércio, erva mate, madeira, arroz, então foram por esse ramo, né?
Uhum.
E os daqui, eu acho que foi o carvão, né? A família mais tradicional aqui da região.
Sim.
É o pessoal do carvão, né? Mas também tem Zanetti espalhado para tudo que é canto, né?
Verdade.
Uhum.
Marcos, eu dizia agora há pouco que é muito triste a gente ver uma empresa que tem os seus potenciais e muitas vezes não consegue descobri-los ou enxergar, não consegue se posicionar no mercado, não tem uma estratégia de marketing, né? E muitas vezes não consegue permanecer no mercado. As agências estão aí para prestar uma assessoria importante, né? E dar uma direção, né? E claro, trazer resultados, que é o que todo mundo quer, né?
Claro.
A empresa Gaia Brasilis está completando 20 anos,
isso,
né? Tem aí dezenas de parceiros e empresas. E eu pergunto para você, como é que é, né? Você como empresário se posicionar como um parceiro, trazer resultados, planejar a vida das empresas. Como é que é isso?
Pois então, isso é uma história longa, né? E se a gente for ver bem a comunicação, a gente for ver o marketing, né? Onde ele tem os 4 P's. O produto, né, que vai ser desenvolvido, o preço que isso vai ser praticado, a promoção, que no caso é a comunicação, a propaganda, e a praça, que é o local onde isso vai ser colocado. Então, tentando trazer isso assim para um lado mais prático, o que acontece? Nós vamos ter sempre, quando alguém empreende num negócio, seja ele produzir um produto ou um serviço, né? De um lado ele tem isso, tem o que ele está produzindo, e de um outro lado tem o consumidor, que é quem ele quer atingir com aquilo. Então, se eu abrir um salão de beleza, né? Então ali eu estou prestando serviço e eu tenho que atingir um público, a minha clientela. Se eu resolvo abrir uma fábrica de imóveis, porque eu tenho habilidade com isso, então vou crescendo, vou ou de forma planejada ou não, enfim, eu também produzo esses móveis e eu preciso encontrar um cliente para comprar o meu produto, né? E aonde entra a comunicação, onde entra uma agência de publicidade, é justamente em aproximar, encontrar qual é o melhor caminho para esse produtor de produto ou de serviço atingir o seu consumidor.
Fazer a conexão.
Fazer a conexão, através dos canais de comunicação. Então, a gente sempre diz assim que muitas vezes o empresário, ele sabe lidar com, ele conhece o que ele faz, né? Ou seja, nesse exemplo que eu estou dando dos móveis, ele sabe, ele domina, conhece e tal, a distribuição talvez, enfim. Mas como ele vai posicionar essa marca dele? Para quem é que ele está produzindo esse móvel? Quem é esse cliente? O que que esse cliente espera? Como eu vou falar com esse público? Então, é nesse momento que entra o profissional de comunicação, vamos dizer assim, né, de propaganda, marketing, que justamente entende dessa linguagem e entende qual o canal mais apropriado para, no caso, o empresário atingir a sua clientela, né?
Um dos segredos básicos é identificar a mídia certa para cada segmento?
Sem dúvida, isso é um fator importante, porque a gente sempre tem, assim, no processo de comunicação a gente tem duas pontas, tem o meio e a mensagem, ou a mensagem e o meio. Uhum. Então, eu identifico quem é que eu quero atingir, né? Meu público, eu quero atingir classe C, faixa etária tal, esse é meu público-alvo. Então, eu tenho uma mensagem que eu tenho que direcionar para conseguir conversar com esse público. Porque vamos pegar um exemplo bem simples, assim, se eu tenho um produto posicionado para o pessoal mais da terceira idade, vamos dizer assim. Não adianta eu vir com uma linguagem cheia de gírias, porque eu não vou conseguir falar aquela, né, atingir a eles. E o contrário também é verdadeiro, quer dizer, se eu tenho um produto direcionado para um público mais jovem, eu também não posso usar um linguajar, enfim, que não seja do cotidiano dele. Então esse, vamos dizer assim, é a mensagem, né? E o meio, onde eu vou encontrar esse cliente, né? Ah, ele escuta rádio, ele escuta televisão, ele está na internet, por onde ele circula, para que eu possa pôr um outdoor, enfim, quais são os hábitos de consumo, os hábitos, né, desse cliente, desses clientes potenciais, para que eu possa, então, direcionar a mensagem certa no canal que ele está ligado, né? A gente, assim, até... Eu trabalho já nessa área, estou formado em publicidade e propaganda há 40 anos, né? Então eu já tenho uma corrida aí grande nessa área, já trabalhei em veículo, em televisão, e como gestor em rádio, e também como cliente na área de marketing e também como publicitário, que é a minha formação original. Então eu costumo dizer que, vamos supor assim, eu estou há 20 anos, 22 anos em Criciúma, na região. Então, quando eu cheguei aqui, se tu quisesse fazer uma propaganda de algo, então tu tinha Rádio Marconi, Rádio Eldorado, TV Eldorado, então tu tinha 3, 4 emissoras de televisão, jornais, naquela época tinha um pouco mais, né, do que tem hoje, mas eram 3, 4 jornais, outdoor, alguma coisa assim que tu poderia usar.
Mas era muito limitado.
Aquilo, não vamos dizer assim, limitado. Com aquilo tu resolvia o problema. Tu atingia as pessoas.
Eu usei o termo limitado, mas para aquele momento era o suficiente.
Isso, era o suficiente. Então era tranquilo. Tu, pô, quero atingir o público de Uruçanga, estou em um negócio lá em Criciúma, então eu vou botar uns outdoor aqui de Uruçanga até Criciúma, pro Cocal, boto 3, 4 ali, ou 2, anuncio na Rádio Marconi. Faço ali, tem 2 jornais aqui, eu lembro na época.
Está feita a campanha.
Quer dizer, o consumidor sabe que está acontecendo aquilo, seja uma festa, seja, enfim, o que for que eu preciso comunicar. E isso se deu até, vai lá, uns 5 anos, né, na última década, né, vamos dizer assim, surgiram os outros meios, né? A internet veio para, vamos dizer assim, novas alternativas de canais para mim atingir o consumidor, né? E aí que tudo se torna mais complexo um pouco, né? Porque a comunicação, tu passa de ter rádio, TV, jornal e mídia exterior, que eram os meios, tu passa a ter Facebook, Instagram... LinkedIn e todas as outras mídias sociais, né? Então, e cada vez mais o consumidor, vamos dizer assim, as pessoas conectadas em nichos, em grupos. Então se tornou mais complexo tu fazer comunicação hoje, né?
O rádio, o tempo passou e o rádio foi se reinventando, permaneceu forte, né? Pelo tipo de prestação de serviços que ele também leva à sociedade, né? A internet veio, o rádio também puxou a internet para o seu lado e, através também da internet, o rádio se mantém vivo e muito atuante, né?
Sem dúvida, sem dúvida. E eu vejo, assim, além da questão do alcance, hoje nós vivemos em função de que todo mundo é um produtor de notícia, vamos dizer assim, né? Que se a gente for ver, voltando ali para alguns anos atrás, Se eu precisasse saber de algum fato, eu ligava o rádio, eu pegava o jornal, enfim, eu esperava ao meio-dia o noticiário na televisão, uhum. para mim me inteirar do que estava acontecendo no mundo, né? A rádio sempre com essa característica de agilidade, de estar na hora do fato, né? Diferente do jornal, que já precisa, depende de uma indústria que imprima e tudo mais, e vai ser no dia seguinte. Ou da televisão também, que em função dos seus custos, ela e até a limitação de sinal, tu não consegue estar no local. Com o rádio, pelo telefone ali, por um link, tu na hora já está cobrindo.
E o rádio consegue ser mais rápido até do que um portal de notícias, porque lá você tem também que digitar a matéria como se faz no jornal.
Exatamente. E assim, eu acho que o principal, e eu sou um defensor, porque eu venho do tempo da mídia antiga, da rádio, da TV, né, do jornal, e vivi um pouco, vamos dizer assim, quando houve o surgimento do digital, de muitos profissionais que iam surgindo, dizendo assim, não, TV, rádio, jornal, isso aí já era, agora não tem mais, o negócio é tu anunciar. Porque rádio, quantas pessoas estão ouvindo a rádio? Então, tu investe ali num comercial, mas tu não sabe quantos estão ouvindo, mas já na internet, eu vejo ali quantos clicaram, quantos acessaram. Então, tinha um argumento, vamos dizer assim, que era convincente pro empresário. Então, o empresário pensa, nós vivemos aí os últimos anos de um ano de dificuldades econômicas no país, isso não é novidade, né? Uhum. Então, sempre o empresário, quando aperta, a primeira coisa que ele corta é a comunicação. Isso é uma característica, né, que a gente tem, né, no país. Pô, apertou, não, vou diminuir a verba aqui, ali, né, que é errado, deveria ser o contrário. Mas, enfim, é o comportamento. E aí, nesse momento, surge, então, essa outra alternativa muito bem divulgada pelas empresas que detêm o Facebook, o Google, enfim, vendendo seus anúncios a um custo muito baixo, vamos dizer assim, né? Então, eu posso, no início, se eu criava um perfil de Facebook para mim, lá para minha empresa, meu filho, eu mesmo lá tirava uma foto do meu móvel, seguindo o exemplo do inicial, postava aquilo, alguns viam, porque o próprio meio entregava mais para fazer com que as pessoas aderissem àquilo. Uhum. Então, pô, legal. O que me custou isso? Nada. Não custou nada. Eu, né, não tinha custo. Só que, e isso aí, houve um período em que, por conveniência, o pessoal se atirou para essa coisa. Pô, legal, não preciso mais gastar comunicação. Vou aqui, tiro uma foto, posto, meus clientes veem aquilo. Com o tempo, pela própria sobrevivência, por estratégia do negócio, eles começaram a restringir o alcance. Quer dizer, tu publica uma coisa, a quantidade de pessoas que vão ver dos teus 1.000, 5.000 lá, que tu tenha seguidores ou amigos numa rede, o número que vai ser entregue ali é pequeno.
E a gente percebe que as publicações que fazemos no Facebook, né, quando é uma publicação comum, não paga, ela tem sempre as mesmas pessoas que vão curtir e participar. Então, realmente, é muito limitada a abrangência, né?
É abrangência limitada. Então, eu tenho observado que isso veio acontecendo. E mais, que eu tinha falado ali inicialmente, quer dizer, tu tem o meio e tu tem a mensagem. Então, o que tu vai dizer, a forma como tu vai dizer, o que tu vai mostrar ali, vai determinar uma interesse ou não do cliente em comprar o teu produto.
Você falou agora há pouco que no momento de crise as empresas, isso já é meio característico do empresário brasileiro, de cortar a publicidade. Eu pergunto o contrário, é verdade que as grandes marcas, as grandes empresas, quanto mais faturam, mais aumentam a fatia ou a parcela de propaganda?
Claro, claro. Então, assim, ó, tecnicamente, uma empresa, primeiro, ela tem que acreditar, né, de que a comunicação é um percentual do faturamento dela, ela tem que destinar para o marketing, né, seja para desenvolver embalagem, para fazer propaganda, para, enfim, o marketing tem um percentual ali no faturamento, que é um investimento que a empresa tem que fazer, né? Então, isso é o primeiro ponto, né? E diante disso, a sua questão foi?
A questão da fatia de propaganda, quando é aumentada, quando o faturamento também cresce.
Isso,
né?
Isso. Então, no momento que tu admite, tu tem na tua estratégia que um percentual do teu faturamento é para comunicação, para o marketing, no momento que teu faturamento aumenta, esse percentual também aumenta, né? Aumenta o bolo, aumenta a velocidade. Eu sempre digo, foi perguntado para um presidente da Coca-Cola, isso é uma história antiga, ele tem uns 30, 40 anos, certo? Pô, vem cá, Coca-Cola tem na bandeja com a marca da Coca-Cola, abridor com a marca da Coca-Cola, tu vai numa parede do lugar, tem Coca-Cola, os copos tem Coca-Cola, tem Coca-Cola rádio na TV, por tudo tem Coca-Cola. Tu não acha que tu põe dinheiro fora? Ele diz assim, olha, eu tenho uma dúvida e uma certeza. A certeza que eu tenho é que metade do que eu invisto em comunicação, em marketing, eu ponho fora. Agora, a dúvida é a seguinte, qual das metades é?
Uhum.
Então, é esse conjunto de ações que, no caso, na estratégia da Coca-Cola, que a gente até hoje vê eles por tudo, né? É justamente isso. Então, por que eu vou reduzir? Eu cresço, meu faturamento cresce, me mantenho. E mesmo sabendo que uma parte disso, talvez não seja, mas é o somatório que
eu já
faz.
Usei a Coca-Cola como exemplo várias vezes em argumentações de convencimento, né? Por que que a Coca-Cola faz tanta propaganda? Um refrigerante tão conhecido em todo mundo, né? Para onde você olha, você vê Coca-Cola, praticamente, né? E eles não afrouxam, né, a estratégia de propaganda. Eu estou conversando com o senhor Marcos Zanetti, da Gaia Brasilis, 20 anos no mercado, mais de 40 anos de experiência, né? Eu até quero perguntar um pouquinho depois sobre o seu perfil profissional, né? Você já passou por rádio, televisão também. E daqui a pouco a gente volta a essa conversa. Recebemos hoje aqui no estúdio o senhor Marcos Zanetti, pessoa muito experiente na área de publicidade, proprietário da Gaia Brasilis, uma empresa que também é parceira da Marconi, né? E que tem aqui, estou vendo no site, dezenas de empresas parceiras, um site muito bonito, e tem aqui algumas mensagens muito legais, interativo, né? O site não para aqui. Gostei muito do site aqui da empresa. Seu Marcos Zanetti, nesse momento de coronavírus, a gente coloca o rádio aqui, né, no topo da preferência do cidadão, porque o rádio tem informações preciosas e confiáveis. Em momentos de fake news, o rádio é realmente o meio de comunicação que prende as pessoas, né?
Sem dúvida. Eu vejo assim, até analisando essa questão que a gente está vivendo, né, desse momento do coronavírus, em que a população, vamos dizer assim, que as notícias, as informações, elas chegam dos mais variados meios. Hoje todo mundo tem um telefone na mão ali que vai recebendo pelo WhatsApp, por aqui, por ali, notícias e que vão se multiplicando. Mas assim, ó, a grande maioria dessas notícias, ou boa parte, são notícias sem as famosas fake news, né? Então a pessoa ali, de forma irresponsável, sensacionalista, muitas vezes vai, põe uma coisa ou repassa uma informação que recebeu e não checou se aquela informação ela é correta ou não é. Então, a gente que está assim nesse momento, vendo que o que é principal nesse momento? A informação correta, né? Para que não haja o pânico, para que não haja um agravamento de preocupação além, né? O momento é preocupante, ok? Mas, assim, tudo dentro de um controle. Então, o que é importante, e eu vejo nisso? Onde as pessoas, na dúvida, buscam a certeza da notícia? Nos meios tradicionais, na rádio, na TV, no jornal. É por ali que eles vão buscar o fiel da balança, né? Pô, estão dizendo, é verdade ou não, né? Então, a notícia que tu acabaste de dar agora, que veio de São Paulo por uma fonte confiável, que a rádio certificou e passou essa notícia, Né? Então, isso é uma notícia verdadeira, né? Então, quem recebe, recebe por um canal limpo, que tem responsabilidade naquilo que está fazendo. Diferente de, vamos dizer assim, como nós estávamos falando, né? Hoje qualquer um pode dar notícia, né? Tem a facilidade de pegar, criar um fato, enfim, e repassar aquilo, né?
Existem notícias, informações que trazem um link e você acessa, é um site que você nunca ouviu falar. Exato. Pode ser um site criado, sabe lá com qual intenção, para realmente bagunçar o negócio. Exato. E mesmo na hora da desgraça, há pessoas que lucram com isso e que se beneficiam, né, também com a desgraça alheia, né?
Claro, claro. Então, é verdade, isso aí é... Mas eu acho que é nesses momentos, assim, como está acontecendo agora, que a gente reafirma, né, a importância do veículo de comunicação, a importância do rádio, que eu digo assim, o rádio é o companheiro da pessoa, né? Porque tu pode estar fazendo qualquer outra coisa e ouvindo o rádio. Né? Diferente de outras coisas, quer dizer, se eu posso ligar o rádio, eu posso cozinhar, dirigir, até conversar com outro ouvindo o rádio. Uhum. Agora, que outro meio tu consegue? Jornal, tu tem que parar e ficar agarrado lendo. As notícias aqui no site, não sei o que, também. A televisão também. Né? O rádio, tu põe onde tu quiser, anda, circula, ouve, né? Então ele é o companheiro, né?
A empresa Gaia Brasilis, que você é sócio-diretor, é responsável pelo planejamento de marketing de empresas como a Clinimagem, a Color Minas, posso citar sem problema,
sim,
né?
Sim, empresas, pode, né? Claro.
A Foralto, a Exucre, a própria Ibrapesaf, que é aqui de Uruçanga, né? A Foralto, temos aqui o Criciúma Shopping, o Shopping Dela e tantas e tantas outras aqui, descendo até a própria Unesc, que é a maior universidade que temos aqui no Sul, né, e que é uma referência, o São José, com o seu plano de saúde, a cervejaria Saint Beer e muitas outras, não vou citar todos,
certo,
né? Uma grande responsabilidade, né? Porque afinal de contas, cada empresa dessa espera um retorno naquilo que planta para um novo ano, né?
Claro, claro. Olha, são 20 anos, né? E nesses 20 anos de agência, essas empresas que a gente tem relacionado ali no site, utilizaram os nossos serviços, né? Então a gente, por diversos momentos e situações, nós atendemos essas contas em diferentes momentos e campanhas. Inclusive aqui em Uruçanga, a gente fez umas duas festas do vinho. E o retorno à Leorídine, também nós fizemos por 2 anos, né?
Uhum.
Por duas, vamos dizer assim, edições, né? Também da festa do vinho, né? Então, lógico que uma empresa grande, ela é estruturada, tem um setor de marketing que tem as ferramentas, né? E vamos dizer assim, contribuem também para o trabalho da gente, que é um trabalho conjunto, né?
Uhum.
Porque, assim... Quem tem claramente o que quer dentro do seu planejamento estratégico são as empresas, são as marcas, né? Então, as agências, no caso, a minha empresa, ela entra para alinhar com o planejamento estratégico, buscar, né, os resultados esperados, seja para lançar um produto, seja para posicionar uma marca, seja, enfim, para...
A princípio, pensa-se junto, se define um orçamento e então a empresa, no caso a Gaia, né, que é a agência contratada,
isso,
ela vai definir quais os caminhos melhores e planeja um tempo também para colher esse resultado.
Isso, e cria as estratégias também, uhum, né? Ver qual é a maneira mais adequada e usa a criatividade. A grande questão que eu vejo da agência, além da estratégia das empresas de comunicação, de modo geral, é a capacidade de criação, né? Ter uma linguagem de um texto feito por um publicitário é diferente de um feito por um jornalista, né? Porque tem aquelas palavras-chave que vão tocar no consumidor,
uhum,
né? Enfim, então essas técnicas de redação, técnica de imagem, né? Por exemplo, normalmente as empresas negligenciam com a fotografia, então vai fazer um site, vai fazer um catálogo, fazer o que for, ela pega uma foto qualquer, né? E uma vez eu ouvi dizer assim de um grande, no caso era Magazine Luiza, lá no início, foi uma das primeiras, quando começaram a vender roupa por e-commerce, né?
Uhum.
Que então eles faziam aquela sessão de fotos, E daí eles pegavam lá, viam que tinha um vestido lá que não vendia. Mas, puxa, mas o preço está certo, está tudo alinhado, está na moda, mas por que que esse produto não gira? Então eles faziam uma outra sessão de fotos, trocavam o modelo e punham ali, então, e aquele vestido, produto vendia. Então ele dizia assim, ó, o consumidor compra a imagem. Uhum. Então quando tu vai comprar algo, seja por um catálogo, seja pela internet, seja pelo que for, tu está comprando o quê? A imagem. Então se ali eu tiver uma imagem com a iluminação certa, o ângulo certo, né, feita por um profissional aquela foto, eu tenho uma qualidade de imagem. E se eu tiver uma foto feita por mim, por exemplo, que sou amador, eu vou ter, evidentemente, sem recurso, eu vou entregar o resultado da imagem, vai ser diferente.
Uhum.
Então, o que a gente precisa entender, assim, é que é uma série de cuidados, né, que a empresa tem que ter com a sua marca, para que ela tenha resultado lá na ponta, né, importante. Tem um exemplo, se me permite, se o tempo... que eu costumo usar, que no serviço, no caso, que o serviço, ele é diferente do produto, porque um produto, se eu quiser comprar uma caneta, eu vou lá, tenho três canetas, eu pego na mão, olho, analiso e tomo uma decisão com relação a esse produto. Se eu for cortar o meu cabelo, ou fazer uma cirurgia, ou pintar a minha casa, ou arrumar o meu carro numa oficina, eu só vou saber, e aí são serviços,
uhum,
eu só vou saber a qualidade daquele serviço depois que ele foi executado.
Exato.
Eu não tenho como saber antes. Então, quem é prestador de serviço, ele, e uma ferramenta, uma técnica do marketing, qual é? É tangibilizar a promessa do que eu vou entregar.
Uhum.
Vou traduzir isso. Eu nunca passei por Uruçanga, estou vindo de carro lá de São Paulo, meu carro começa a falhar, chego numa rua, tem duas oficinas, do lado direito e do lado esquerdo. A do lado direito é aquela oficina escura, não tem luz, cheia de pneu na frente, os motor atirado na calçada. E do lado esquerdo eu tenho uma oficina bonitinha, iluminada, com o funcionário ali com um uniforme,
uhum,
e eu estou com o meu carro parado ali. Em qual das duas eu vou entrar?
É lógico, né?
Então, assim, ó, são esses... Então, mas por que que eu faço isso? Porque o empresário esse da oficina cuidada, ele foi cuidadoso, ele procurou passar, né, uma qualidade, né, do que ele vai oferecer, do que ele vai entregar. Então, eu confio mais em algo, mesmo que eu não entendo de marca, não entendo de nada, mas assim, eu como consumidor sei inconscientemente até perceber aonde há uma promessa, né, que mais alinhada com que eu, minha expectativa, do que num outro lugar, né?
Uma campanha publicitária com um bom orçamento e uma boa agência, ela pode tomar vários caminhos e ter um grande sucesso. Agora, quando se enfrenta um problema de crise que existe no Brasil, né, e que o orçamento ele é pequeno, é aí que entra a estratégia, a perspicácia de uma boa agência também, né?
Claro, claro. Eu sempre cito um exemplo que nós tivemos ali de resolvemos a questão de um cliente que precisava, estava mudando, uma livraria, estava mudando de local, de sede, e tinha um orçamento mínimo para isso, né? Não permitia a gente fazer TV, rádio, jornal, era uma verba bem pequena. E o que que nós fizemos então? Fizemos uma ação, isso no caso foi lá na Praça Nereu Ramos, em Criciúma, onde nós, até o pessoal era de Uruçanga, era uma escola daqui que tinha uns alunos de teatro, que então, na época a gente pegou um que era o Chapeuzinho Vermelho, eles se caracterizaram como personagens da literatura, e fizemos uns folhetos, e eles foram para a praça, então, vestidos daquele jeito, então o pessoal chegava, se aproximava deles, e entregando então os folhetos, que era a literatura mudou de endereço, era esse o negócio.
Uhum.
Fizemos um contato com a RBS, na época a RBS diz, olha, tem uma ação feita na praça, de leitura, tal, com o pessoal... E eles acharam interessante, deu uma matéria, foram lá, cobriram, fizeram uma reportagem, E a gente sabe que o jornalismo não é cobrado, não é pago, o cliente não paga por jornalismo, uhum. né? E aquela matéria, então, saiu para toda a nossa região, isso vai fazer uns 15 anos, está até um relato desse case no site. E atingimos uma repercussão muito legal, né? Com investimento mínimo, uhum. né? Então, eu vejo assim que são... É importante ter, porque o que acontece? É a agência generalista, né? Então a gente lida desde a iniciativa privada, né? Indústria, comércio, poder público, enfim, a gente está lidando lá com uma loja que está vendendo um produto, está lidando com uma indústria que está produzindo alguma coisa, está lidando com uma escola que está vendendo serviço, está lidando. Então isso nos permite ter experimentado coisas ali com o cliente que funcionou, que a gente pode trazer para outro. E muitas vezes o cliente, quando ele está num ramo, ele está com a cabeça dele ligada, focada naquele segmento. Então, ele entende tudo aquilo ali, né? Mas que outros elementos, que um olhar novo, diferente para isso, né? Sempre costuma ajudar.
Marcos Zanetti, proprietário da Gaia Brasilis. Se Criciúma fosse São Paulo, nós faríamos parte da grande São Paulo, aqui ao redor, né? Pela questão geográfica, né? Criciúma é uma cidade grande, uma cidade polo aqui no sul, e tudo também é grande lá. Tudo é muito concorrido, todos os setores são concorridos, inclusive o número de agências, né? Quando você apresenta uma estratégia, um plano para os seus clientes, e aponta uma rádio como a Marconi, por exemplo, vai fazer 70 anos daqui um ano, né? Tem 69, é uma rádio grande, uma rádio tradicional, né? Percebe-se alguma desconfiança, porque, claro que muitos segmentos da região de Criciúma, né, precisam pensar de forma regional. E a Marconi entra como uma grande opção também para levar pessoas de Cocal do Sul, de Morro da Fumaça, de Siderópolis, de Lauro Miller, de Orleans. Como é que é a recepção dessas empresas quando você também cita o nome Marconi, né? Que a Marconi já é uma grande parceira da Gaia também.
Sim,
né?
Sem dúvida. Assim, ó, quanto mais profissional é o cliente, dispensa até ter que fazer uma hora apresentação sobre, uhum. sobre a penetração da rádio na região de cobertura, né? Então, lógico que a gente fala nas cidades conurbadas, né? Criciúma tem ali, vamos dizer, tem 200 mil habitantes, mas se tu pegar conurbado, dá 500 mil, né? Então, até a gente vê aquele varejo de Criciúma, o jeito que ele é... vamos dizer assim, dimensionado, não é para uma cidade de 200 mil. A gente vem, recebe amigos ou familiares que vêm de fora, puxa, mas olha que comércio, como isso aqui é variado. Mas justamente por essa característica que tu colocasse, de que Criciúma, ela recebe a população regional, o pessoal que está em volta. Se tu precisar comprar um carro, quantas revendas tu tem aqui em Uruçanga? Né? Então, tu vai provavelmente comprar um carro em Criciúma. Então, uma revenda de carro de Criciúma, ela tem que anunciar em Uruçanga.
A gente cita o mesmo exemplo quando fala do Criciúma Esporte Clube, que a torcida do Criciúma ela é feita de todo o sul catarinense, de Laguna a Sombrio, né? Porque só o torcedor de Criciúma, o mais fanático, que comparece nos jogos, talvez não lote o estádio. Mas todo o sul, a gente percebe em bons jogos, em boas fases do Criciúma, né? Que toda a região é um movimento frenético das rodovias indo o quê? Para Criciúma. Isso acontece também na questão do consumismo, né?
Claro, claro. Assim, ó, que nem tu falasse o lazer, né? Os serviços como saúde, por exemplo, se tu precisar do recurso médico, na área médica, tu tens lá em Criciúma um polo, né? de laboratórios, de hospitais, né? Tem certos recursos que tu consegue lá. E evidentemente que a população, no caso nós estamos falando aqui Uruçanga, Cocal e toda essa, vamos dizer assim, abrangência da rádio, né? Que cobre bem essa região toda, ela para nós é uma rádio estratégica nos nossos planejamentos de comunicação, né? Dependendo da característica do cliente. A Rádio Marconi é uma rádio não só pela sua penetração, mas pela tradição, respeito e tudo mais que ela tem na região, né?
Marcos Zanetti, Gaia Brasilis, empresa de marketing, propaganda, assessoria, né? Nós temos que dizer duas coisas para você, uma pelo menos. Uma, primeiro, parabéns pelos 20 anos, né? De empresa e pelos mais de 40 de experiência, né? E segundo, que é obrigado, porque a Rádio Marconi está sempre dentro do planejamento estratégico de vocês, quando apresenta um plano para os seus clientes, né? Uhum. E essa é uma relação já de alguns anos, né?
De muitos anos, desde o tempo todo. E assim, ó, não, evidente, por estar na presença aqui tua, né, e aqui na rádio, mas assim, a parceria comercial da Rádio Marconi é muito legal, assim, porque a gente muitas vezes faz ações de flash. Não é só, o que eu acho bacana na Marconi, tu não é só a mídia aquela que tu manda o comercial de 30 segundos e roda, uhum. né? Tem isso, mas também tem o pessoal da área comercial muito preocupado em ajudar. Não, mas vem cá, quem sabe a gente faz um outro formato, vamos pôr em tal programa. Quer dizer, é uma consultoria, né, que a Marconi dá. E eu tenho diversas experiências assim muito legais com a rádio, né, de ter assim até balizado, seguido a orientação, ó, vamos por aqui, vamos fazer isso, quem sabe vamos criar um produto aqui ali, então, uhum. né, é muito bacana e não é muito comum, né, nas rádios, né, ter essa parceria, né, que a Marconi tem com o cliente dela, né, que extrapola a questão só de anunciar ali, ela se envolve, ela procura que dê resultado, porque é certo, se eu anunciar e tiver resultado, eu continuo anunciando. Então a rádio é tão comprometida com o cliente, porque ela depende que dê resultado a campanha, né? Se der, eu vou continuar na rádio contigo, né? Se não der, vou procurar outra maneira, né?
Com certeza. E você e seus clientes podem continuar contando com esse comprometimento, porque a gente faz isso de uma forma muito autêntica e com muito prazer. Muito obrigado, viu? E parabéns pela Gaia Brasilis.
Legal, obrigado. Só queria, assim, uma última palavra, né? Assim, chamar atenção, porque a comunidade, muitas vezes, ela não percebe a importância que é ter um veículo de comunicação como uma rádio dentro de um município, dentro de uma cidade. A gente tem várias cidades na nossa região aqui que não tem uma rádio local, uhum. né? Então, assim, ó, Uruçanga tem o privilégio de ter uma rádio que vai completar 70, 70 anos.
Rumo aos 70, né?
Então, que, né? E assim, ó, que é um meio confiável de informação, onde a comunidade pode se ouvir, onde tem espaço para divulgar suas realizações, seus eventos, seus medos, suas angústias, suas felicidades, enfim, né? Então, a vida da cidade passa por dentro da rádio. E a cidade que tem uma rádio, né, tem que a população não se dá conta, mas como eu digo também na TV, eu falo porque, né, do meio, eu digo assim, puxa, quantas cidades tem uma emissora de televisão, né, que pode ter espaço para se ver, para repercutir as coisas. Então, parabéns para a rádio, obrigado pelo espaço, pela parceria de sempre, né, e estamos à disposição de vocês aí e sucesso também.
Sucesso também, apesar de todos os enfrentamentos e as novidades que se apresentam, né? Mas o empresário tem que seguir sua vida, tem que trabalhar, e quando tem uma boa assessoria, uma boa empresa, uma boa agência que lhe ajuda, a empresa consegue ver um futuro diferente e muito promissor. Obrigado mais uma vez e até a próxima, né?
Obrigado.